deputados, senhor membro do governo, senhores membros do governo, aliás, muito boa tarde. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, vamos fazê-lo com a agenda e, conforme vos foi distribuído e conforme acordado em conferência de líderes, temos como ponto 1 da nossa agenda o projeto de decreto legislativo regional 10/2011, alteração ao decreto legislativo regional 47/2008A, de 7 de novembro, Parque Natural da Ilha de Santa Maria, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu dou a palavra para apresentar o diploma à Sra. Deputada Bárbara Chaves.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A política ambiental tem por objetivo otimizar e garantir a continuidade da utilização dos recursos naturais qualitativamente e quantitativamente sob como pressuposto básico de um desenvolvimento sustentável. Nos Açores, esses pressupostos foram plasmados pelo DLR 15/2007-A de 25 de junho, aprovado nesta Casa, assumindo como objetivo associado a uma correta política ambiental a conservação da natureza, o equilíbrio biológico e a estabilidade geológica e dos habitats, através da compartimentação e diversificação das paisagens, da constituição de áreas protegidas, corredores ecológicos, espaços verdes urbanos e suburbanos, de forma a manter a preservação do ambiente. A concretização prática dessa política é a criação e implementação dos parques naturais, já existentes em todas as ilhas dos Açores, bem como a criação do Parque Marinho dos Açores, também ele já criado e aprovado por esta Assembleia. O projeto de alteração que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou nesta Casa e que estamos agora a discutir, visa alterar o quadro legislativo aplicado ao Parque Natural Ilha de Santa Maria, criado em outubro de 2008, decorridos que estão 3 anos após a sua aprovação. É, para o Partido Socialista, uma proposta importante para a Ilha de Santa Maria, já que contempla aspectos que o diploma inicial não contemplou. Isto porque no ambiente tudo é dinâmico, nada é estático. Há necessidade constante de adaptação, há que ter a noção que essas alterações são importantes para a manutenção e preservação dos ecossistemas. Uma das propostas de alteração apresentadas por este grupo parlamentar é o estabelecimento de normas e regras que pretendam conciliar a utilização das jazidas fósseis existentes na Ilha de Santa Maria e das ações aí existidas, nomeadamente a proteção desse património único que a natureza oferece e que temos e queremos preservar. Relembre-se que as questões associadas à preservação das jazidas fósseis foi alvo de uma petição pública que muitos marienses subscreveram, e alertando para o excesso que, em seu entender, eram existidas sob as jazidas fósseis de Santa Maria, em especial na Pedra que Pica. Ora, para o Partido Socialista, o que o Partido Socialista aqui propõe nesta matéria é que se passe a conhecer de um modo sistemático as ações existidas nessas jazidas fossilíferas marienses, quer sejam por parte dos grupos organizados particularmente, quer pela comunidade científica. Note-se que Santa Maria é a única ilha dos Açores onde se conhecem jazidas fósseis com sedimentos marinhos fossilizados, intercalados com rochas vulcânicas, caracterizando-se pela sua riqueza e bom estado de conservação, pertencentes maioritariamente ao miopliocénico, também existindo registros do pleistocénico. Há que continuar a visitar esses locais para a fruição de todos, utilizando-os também como uma oferta turística única, com características peculiares. No entanto, não é possível continuar a permitir-se que qualquer pessoa possa recolher fósseis e levá-los para fora da Ilha de Santa Maria sem que se tenha conhecimento desse facto. Por esse motivo, propomos no diploma em análise normas específicas que proíbem a recolha de amostras geológicas, biológicas e paleontológicas de um modo muito claro, embora consagrando algumas exceções, nomeadamente para a investigação científica. Há que continuar a estudar as jazidas fósseis de Santa Maria, Somos a favor do desenvolvimento de estudos que promovam, de um modo, que promovam um cada vez melhor conhecimento de cada jazida fóssil de Santa Maria. No entanto, esse estudo tem que ter e tem que cumprir regras. Regras claras e uniformizadas de utilização dessas áreas, de forma que se tem a que qualquer instituição que pretenda desenvolver estudos nessa área conheça bem as normas que terá que respeitar para o fazer. O projeto prevê que todos os exemplares sejam considerados património da região autónoma dos Açores, devendo ser o Governo Regional a decidir o destino a dar aos mesmos. Este é um aspecto para nós fundamental. Na proposta pretende-se criar regras claras também ao nível da escavação dessas áreas, propondo que sejam sujeitas à autorização prévia por parte do Governo Regional, mediante a apresentação de um plano detalhado de ação, sendo que esta autorização se verificará apenas em casos excepcionais. São ainda determinados os registros a aplicar a cada exemplar e é previsto o modo de entrega dos mesmos à região, mais concretamente ao Centro de Interpretação de Alberto Pompe. Considera-se que as normas apresentadas permitem que todos possam continuar a usufruir das jazidas fósseis de Santa Maria, com regras uniformes e claras, que promovam a proteção do meio ambiente e potenciem o turismo científico e de natureza que queremos e temos trabalhado para implementar nos Açores e em Santa Maria. Outra questão importante que se apresenta no diploma é a integração de uma norma que permitirá ao Governo Regional promover a criação de apoios e incentivos para a recuperação de quartéis de vinha de São Lourenço e da Maia. Como todos sabem, estas são zonas balneares de excelência da Ilha de Santa Maria, que possuem na sua encosta uma escadaria de pedra constituída pelos nossos antepassados e que tem vindo a ser abandonada por parte dos proprietários, devido essencialmente aos custos da mão de obra para a manutenção das vinhas. Apesar do Governo Regional já dispor de incentivos para a reconversão da vinha através do programa Vitis, há que conceber um novo enquadramento para as questões específicas dessas baías de Santa Maria, áreas protegidas, promovendo a manutenção da paisagem e potenciando a cultura da vinha. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Para além desses aspectos, destacar também o facto de se propor na alteração o modo de gestão do Parque Natural da Ilha de Santa Maria, uniformizando com os restantes diplomas que criaram parques naturais em outras ilhas e aprovados também nesta Casa. Apesar de constituir uma alteração do Partido Socialista, gostaria aqui de referir o facto de se propor a alteração ao nível dos limites da Reserva Natural do Ilhéu da Vila, alargando-os para a zona marinha, de forma a permitir a proliferação da fauna marinha que abastecerá os bancos piscícolas das encostas de Santa Maria. Esta proposta de alteração decorre do desenvolvimento de um grupo de trabalho liderado pelos deputados do Partido Socialista eleitos por Santa Maria e que envolveu entidades com atividade no meio marinho, como a Associação de Pescadores de Santa Maria, Clube Naval e a Associação de Amigos do Mar de Santa Maria. Todos juntos conseguimos contribuir para uma maior e mais profunda reflexão sobre as potencialidades do mar e do meio marinho, sobre as necessidades de limitação de pesca em determinadas áreas marinhas da Ilha de Santa Maria, porque, tal como disse o Presidente do Governo Regional há algumas semanas, o mar vale todas as batalhas. Considero o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que a alteração proposta por nós vem de encontro às pretensões da sociedade mariense e aos interesses da preservação do património ambiental de Santa Maria, sem esquecer que as pessoas fazem parte do meio ambiente e têm o direito de o fruir de um modo sustentável, disse.
Senhores Deputados, está feita a apresentação do diploma. Estão abertas as inscrições. Eu repito, estão abertas as inscrições para debater o diploma na generalidade. Bom, se não há inscrições, há. Senhor Deputado José Cascalho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, valoriza naturalmente esta iniciativa, que iremos votar favoravelmente na generalidade. Já aqui foi referido pela deputada do Partido Socialista que uma das razões pela qual esta iniciativa foi tomada pelo Partido Socialista foi o facto de trazer uma proteção ou ter a intenção de proteger as jazidas de fósseis que nós também no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda consideramos importante preservar e, portanto, de uma forma genérica, geral, nós consideramos positiva esta iniciativa do Partido Socialista. No entanto, há aspectos que intrigam o Bloco de Esquerda. Um deles, que já foi aqui referido, é, por exemplo, o facto de o grupo de cidadãos que foi constituído em movimento cívico não ter sido consultado, e no qual resultou, aliás, a petição relativamente à defesa das jazidas, não ter sido ouvido em comissão, não ter sido consultado. Portanto, parece-me que a comissão poderia ter ouvido este grupo de cidadãos, uma vez que uma das razões pelas quais esta nova alteração é feita é também por causa da sua intervenção pública neste aspecto. Por outro lado, gostaria de falar também de um aspecto que não foi referido pela deputada do Partido Socialista e que consideramos importante. É que este documento vem fazer uma alteração ao modelo de gestão do parque. Até agora, a gestão do parque era realizada por dois órgãos, o Conselho de Gestão e o Conselho Consultivo. Ora, o Conselho de Gestão era constituído por três elementos, um presidente e dois vogais, sendo um dos vogais designado pela Câmara Municipal de Vila do Porto. O que aconteceu, ou o que acontece com esta alteração, é que o Conselho de Gestão é substituído apenas pelo diretor do parque. E, portanto, a pergunta que o Grupo Parlamentar coloca ao Partido Socialista é a razão objetiva desta alteração, se há alguns dados que nos indiquem que correu mal a gestão no formato atual e qual é a necessidade desta transformação de um órgão de decisão partilhado para um órgão em que passa a existir apenas um diretor que toma as decisões do Parque Natural. Há um outro aspecto e tem a ver com aquilo que eu referi aqui anteriormente, e tem a ver com o seguinte: a União Internacional para a Convenção da Natureza, que é a IUCN, que neste documento pretende estabelecer, utilizar a classificação desta IUCN neste documento, para as diferentes áreas protegidas, portanto este documento novo pretende fazer essa classificação. Mas esta União Internacional não discute apenas modelos de gestão destas áreas, não discute apenas a classificação destas áreas protegidas. Tem também e discute modelos de gestão destas áreas. E nessa discussão que esta União Internacional, esta entidade faz relativamente aos modelos de gestão destas áreas, dá muita importância à participação ativa dos cidadãos no processo de decisão, na elaboração dos planos, etc, etc. Ora, o que nós verificamos com este documento é que esta participação da parte dos cidadãos é praticamente nula. Aliás, os documentos que consultámos relativamente a esta classificação, estes diferentes modelos de gestão, definem níveis e graus de participação, e o que nós verificamos é que o Conselho Consultivo que está no documento praticamente apenas responde sim ou não aos planos plurianuais que são propostos e realizados pelo diretor do parque. Portanto, o que isto quer dizer é que os cidadãos, e portanto este Conselho Consultivo, vai ter um papel mínimo, e achamos que não faz sentido que isto seja desta maneira. Portanto, deveria haver de facto uma alteração de forma a que este Conselho Consultivo pudesse ter uma maior participação. Há aqui um outro aspecto, que é uma subtileza, só para nós termos, em termos de comparação, aquilo que era o documento que está agora vigente e o documento que se propõe, e é o documento que sai desta alteração. No articulado do documento, aprovado em 2008, e que agora se pretende alterar, há a preocupação em garantir que a elaboração dos planos anuais e plurianuais é feita com a participação dos vogais, não, ou seja, estes planos não podem ser delegados apenas ao diretor do parque. Tudo isto, ou seja, com esta proposta que está neste documento atual, sem esta alteração, há a garantia prática da participação da Câmara Municipal na construção destes planos. Mas tudo isto é eliminado neste novo documento que está aqui em discussão e nós não entendemos porquê. Portanto, a nossa posição final relativamente a este documento será tentar manter o modelo de gestão que estava vigente no documento, que agora é proposta de alteração, portanto, iremos votar contra todas as propostas que vão alterar esse modelo anterior de gestão. Muito obrigado.
Senhor Secretário-Geral do Ambiente e do Mar, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros e Sr. Membro do Governo. Bom, obviamente que este é um diploma apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é um diploma que vem também ao encontro daquilo que é a posição do Governo e aquilo que são, do ponto de vista do Governo, os interesses do ponto de vista da conservação da natureza e, em particular, dos recursos paleontológicos, dos fósseis existentes na Ilha de Santa Maria. O objetivo essencial do diploma, como bem se entende, é a questão da proteção dos fósseis e esta é uma matéria que assume, no caso de Santa Maria, particular relevo. É verdade que existem fósseis em outras ilhas, é verdade que, por exemplo, há jazidas extremamente interessantes, no caso da Graciosa, no Ilha da Praia e em vários outros sítios que também merecem proteção e que estão também protegidas, mas no caso da Ilha de Santa Maria, esta matéria assume uma particular relevância e é um dos pilares daquilo que é o interesse do próprio Parque Natural de Santa Maria. Portanto, Santa Maria tem uma situação que não tem paralelo no resto do arquipélago e que mesmo a torna relevante do ponto de vista da Bacia do Atlântico em matéria de paleontologia. Daí que seja extremamente importante uma proteção adequada dos fósseis existentes e uma proteção que, simultaneamente, obviamente, cumpra o objetivo essencial, proteger, valorizar para o futuro, mas tenha flexibilidade suficiente para permitir a continuação dos importantes estudos científicos que têm vindo a ser feitos naquela ilha. Portanto, há que encontrar aqui um equilíbrio entre o interesse protecionista e a exploração, no sentido da exploração científica, do ganhar conhecimento sobre o passado da ilha, que é como quem diz, sobre o passado da Bacia do Atlântico e sobre, enfim, o passado global da vida no nosso planeta. Daí que este diploma assuma uma particular importância e que seja um diploma muito bem-vindo por parte do Governo, porque vem dar resposta a um dos principais problemas do ponto de vista da conservação da natureza a nível regional. Sem querer substituir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista na resposta às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Cascalho, eu gostava de dizer o seguinte: esta matéria, de facto, aqui não tem grande relevo, porque ela foi decidida quando se criou o modelo global de gestão dos parques naturais no diploma de enquadramento, que é, neste momento, o Decreto 15/2012-A, em que se definiu uma gestão, ou seja, este diploma mais não faz nesta matéria do que adequar o modelo de gestão àquele que é o modelo genérico. E esse foi um debate que já aqui tivemos e, portanto, é um debate que creio que não vale a pena voltarmos a repetir, porque a resposta a essas perguntas são as respostas que foram dadas a quando da discussão do regime geral da proteção da natureza e da biodiversidade, que neste momento já se encontra em vigor, e, portanto, o que este diploma nessa matéria faz é meramente uma adequação do modelo àquilo que é o regime geral, que de resto já está em vigor em Santa Maria também. Muito obrigado.
Senhora Deputada Aida Amaral, tem a palavra.
O Presidente, Senhores e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, é do conhecimento geral que a Ilha de Santa Maria geologicamente é a mais antiga do arquipélago, começando pela Zona dos Anjos, onde a sedimentação foi de longe a mais importante, passando pela zona mais vulcânica da ilha, o Complexo dos Picos. É de estranhar, no entanto, que passados 4 anos e em fim de legislatura, o Governo Regional se preocupe com uma legislação que já deveria estar a ser posta em prática de forma efetiva, mas que, afinal, está a dar uns tímidos primeiros passos. De referir que, passados estes anos, aquilo que poderia ser uma mais-valia a nível do turismo ecológico tenha mais uma vez sido deixada para trás, como foram outras belezas geológicas dos Açores. Muito bem. Santa Maria sente-se penalizada e com razão. Estão agora a tentar, de forma ligeira, aprovar alterações ao diploma que peca por ser tardio, quando já se fazem sentir os primeiros sintomas de descrédito no que poderia ser um potencial a nível turístico e científico. Podem-se fazer campanhas, visitas, mas a verdade é que nem sempre o que é real corresponde ao que se vê. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata insurge com a passividade e o timing do Governo nesta matéria.
Bem.
Não estamos agora a começar a descobrir os fósseis de Santa Maria. Essa descoberta já foi efetuada há muito, mas nos últimos tempos a importância científica da sua existência tem cada vez maior importância e, no entanto, continua a ser mal enquadrada com erros e omissões. Não é assim que Santa Maria progride, nem é assim que o turismo de natureza está a ser definido e muito menos divulgado.
Muito bem.
Necessitamos de um plano estratégico que permita ver e dar a conhecer a rota dos fósseis de Santa Maria, mas também que permita preservá-los para as gerações futuras, sob o estigma de não termos tido o devido cuidado de salvar o que resta da formação geológica de Santa Maria. Como tal, reconhecemos que todo o património científico recolhido em Santa Maria e ficando na ilha sejam criados todas as condições físicas, científicas, de modo que não se perca o plano científico. Preservar é proteger e impõe a tomada de medidas que permitam a preservação deste património, evitando a sua recolha ilegal e mesmo a sua venda de modo clandestino. O PSD lamenta que o Governo Regional, sempre célere a fazer legislação, não seja igualmente rápido a fiscalizar este património, evitando a sua destruição. Os marienses gostariam de ver os deputados do PS, eleitos por Santa Maria, juntarem a sua voz a esta reivindicação do PSD. Aqui fica o desejo.
Muito bem.
Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Esta alteração que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos traz ao diploma do Parque Natural de Santa Maria tem na sua gênese, como todos sabemos, uma intenção legítima, é claro, legítima e que faz todo o sentido, de preservação do património natural, neste caso geológico, de Santa Maria, designadamente as suas jazidas fósseis. Sabemos também, e todos percebemos ao longo dos trabalhos da Comissão, que deram depois origem ao relato que temos em nosso poder, foi percebido de que, eventualmente, algumas das alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista podiam condicionar, enfim, impor alguns constrangimentos à atividade de investigação científica que decorria e que tem decorrido nas jazidas fósseis de Santa Maria. Aliás, foi até digamos, isto foi particularmente relevado pelo Subsecretário Regional do Ambiente e do Mar, durante a audição. Eu tive a oportunidade, durante a audição do Subsecretário Regional do Ambiente e do Mar, exatamente de, enfim, apelar à Comissão para uma reflexão sobre o assunto, tendo em consideração a posição avisada que o seu Secretário-Geral do Ambiente e do Mar teve sobre o assunto, como certamente todos estarão lembrados. A verdade é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista trilhou este caminho e não terá atendido todo a estas questões. Por outro lado, e há aqui uma outra questão também, aliás nós temos colocado esta questão relativamente a outros diplomas de parques naturais que entretanto foram aqui criados, há aqui, digamos, esta cultura de governamentalização da gestão dos parques, aqui vem acentuado, como já foi referido, pelo deputado do Bloco de Esquerda, e relativamente a isso o secretário-geral do Ambiente e do Mar já, enfim, deu essa explicação, e não havendo aqui outra explicação que não seja a que o subsecretário-geral do Ambiente e do Mar já fez sobre mais esta governamentalização e da gestão dos parques, a posição da representação parlamentar do PCP será de abstenção.
Senhor Secretário Regional do Ambiente e do Mar, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, sem querer estar a monopolizar uma discussão que, de facto, é uma discussão que deve ser dirigida, obviamente, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, autor do projeto, não posso, de maneira nenhuma, não posso deixar passar em claro as palavras da senhora deputada Aida Santos. E não posso deixá-las passar em claro por duas razões. Primeira questão, este diploma teve a sua gênese na primeira metade desta legislatura, foi discutida durante o ano de 2010 e deu entrada nesta casa, se não me engano, no princípio de 2011. Portanto, já tem ano e dia aqui dentro e, portanto, se ele está a ser discutido neste momento, em fim de legislatura, não é com certeza porque esta matéria não tivesse sido debatida logo no início da legislatura. Vicissitudes várias, que a mim não me compete comentar, nem são da minha lavra, levaram a que o diploma só hoje tenha subido aqui a plenário, mas ele já se encontra nesta Câmara há muito mais de um ano. Mas essa é uma questão que, obviamente, a mim não me diz respeito. Mas a questão mais importante é a senhora deputada equacionar este diploma com a portação, do ponto de vista genérico, com a promoção dos fósseis. Desde que o Parque Natural de Santa Maria foi criado, e mesmo antes disso, desde que foi criado o monumento, que na altura era o Monumento Natural Regional da Pedreira do Campo, ou seja, desde meados da década passada, que existe portação em relação às jazidas fósseis. Ela não era explícita, ela tinha um conjunto de matérias que não eram claras, particularmente no que dizia respeito à exploração, não à exploração por qualquer outra razão, mas à exploração no bom sentido para fins científicos, e essa era a matéria que precisava de ser regulada e é essa matéria que constitui o núcleo essencial das normas que são hoje aqui trazidas pelo Grupo Parlamentar. Portanto, nós não estamos a falar em algo que nós não conhecêssemos, não estamos a atuar tarde sobre qualquer matéria, estamos a completar um ciclo que já se iniciou há mais de uma década sobre esta questão, que já teve diversas evoluções, que teve a sua maior evolução em 2008 com a criação do Parque Natural de Santa Maria, que integrou essa matéria, mas que depois, devido a questões que surgiram essencialmente durante o ano de 2009, levaram, depois de uma reflexão que envolveu múltiplas entidades e muita gente, levou a que no início, se não me engano, logo no início de 2011, tivesse dado entrada nesta Câmara esta proposta. E, portanto, estamos hoje aqui a discuti-la, não porque ela tivesse aparecido agora, mas porque ela teve uma longa tramitação. Portanto, não se trata de vir no fim da legislatura tentar resolver um problema que se devia ter resolvido no início, trata-se sim de continuar a resolver um problema com o qual nós conhecíamos e sobre o qual todas as partes, incluindo o seu partido, tiveram posições, e posições claras e posições meritórias, desde cedo. Estamos a falar de algo que desde 2009 está em discussão e em debate, em que a senhora deputada também participou nesse debate, cedo, e que, por razões conjunturais, chega aqui, nesta data, e não é de maneira nenhuma vir no fim da legislatura resolver um problema que tivesse que ser resolvido antes. Fique isso bem claro, porque isso não a favorece nem a si, porque também foi participante do processo, nem a qualquer um dos intervenientes, já que todos os intervenientes, seja o Governo, sejam os diversos partidos, incluindo o seu, a devido tempo, tiveram um trabalho que foi um trabalho muito bom, foi um trabalho de diálogo, de participação, que levou a que o diploma aqui surgisse. Muito obrigado.
Senhora deputada Bárbara Chaves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração ou de substituição às propostas feitas na Comissão, devido à existência e à constatação de existência de alguns lapsos e, por isso, para facilitar também as questões de alteração, optou-se por fazer uma substituição da proposta que foi feita no âmbito da CAPAT e gostaria de deixar isto bem explícito. Relativamente às questões da gestão dos parques naturais, não vou entrar não vou aprofundar essa questão, aliás o Sr. Secretário já falou sobre o assunto, mas gostaria de dizer ao Sr. Deputado José Cascalho que nós aprovamos o diploma da biodiversidade e que lá são expressos o modo de gestão dos parques naturais e por isso mas foi aprovado nesta casa, é um facto, existe e é esse modo de gestão que temos que seguir em Santa Maria e em todas as outras ilhas. E foi isso que nós fizemos, adequámos esse modo de gestão. Quanto à senhora deputada Aida Amaral, senhora deputada, estava eu, decorri o ano 2007 e eu estava a exercer funções no Serviço de Ambiente de Santa Maria. Não. Na altura em que se discutiu a criação do Parque Natural da Ilha de Santa Maria, que depois veio a ser aprovado nesta Casa em 2008. Infelizmente, nestas sessões públicas, nunca tive a oportunidade de haver a levantar qualquer questão sobre a criação de parques naturais ou sobre as normas que deveriam ser aplicadas a esses parques naturais. Portanto, é lamentável que venha agora criticar uma coisa que nunca se interessou, que nunca foi o seu objetivo de político, digamos assim. Ainda mais, senhora deputada, este diploma está desde 2008 nesta casa, aprovado. Nós demos entrada a um projeto de alteração. Se a senhora deputada achava que já devia ter sido alterado, então porquê é que não fez um trabalho como é que fez o trabalho de casa e não apresentou uma alteração a este projeto de parque natural? A senhora podia ter trabalhado, podia ter falado, não existia nenhuma. Não existia nenhuma. Isso dá trabalho, existe muita conversa, muito diálogo com as pessoas, e é isso que nós queremos fazer, e o Partido Socialista estará sempre aqui, ao lado das pessoas, com as pessoas, e a trabalhar para o melhor ambiente da Ilha de Santa Maria e dos Açores. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra. O quê?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que em relação ao objetivo específico e assumido em relação às alterações que são propostas, a posição do PPM é uma posição favorável. Aproveito esta oportunidade também para referenciar dois ou três pontos que eu acho que devem ser melhorados. Ponto número 1. Eu acho que a criação desta rede de parques naturais é uma boa ideia. E, na minha perspectiva, deve ser desenvolvida e deve ser aprofundada nas próximas legislaturas, no sentido de lhe dar maior capacidade, mais meios, maior eficácia. E, portanto, em termos de enquadramento político desta questão, o PPM está e apoia a implementação e o reforço até das capacidades dos parques naturais de ilha. Considera que, neste momento, já é observável, e esta é a minha humilde opinião, já é observável que não tem um envolvimento por parte das comunidades locais que deveria ter. Bom, não será só culpa do Governo e da estrutura que, entretanto, estão a ser criadas. Também tem a ver com o facto de as pessoas não participarem. Portanto, há aqui uma responsabilidade também da sociedade civil no sentido de despertar para a necessidade do maior envolvimento nas questões ambientais. Existe essa responsabilidade, com certeza, mas também não podemos deixar de retirar ilações em relação ao pouco envolvimento das comunidades. E, portanto, eu dou um exemplo, por exemplo, das comunidades escolares em relação ao Parque Natural. Eu vejo muito poucas iniciativas, existem algumas até foram noticiadas, mas existe muito pouca interligação entre as comunidades escolares e o Parque Natural. Pode ser implementado, deveriam existir, por exemplo, em todas as escolas, clubes do ambiente, promovessem esta ligação e que melhorassem esta interação. Porque na educação ambiental das novas gerações está muito do futuro do êxito destes parques naturais e das políticas de conservação que as mesmas estão a implementar. É uma sugestão que aqui deixo. Outra questão que considero que é fundamental e que tem a ver com a natureza suprapartidária desta questão ambiental, porque, pelo que tenho observado, existe por parte de todos os partidos políticos aqui nos Açores também um forte interesse e um forte apoio em relação a esta problemática, diz respeito à forma como são escolhidos os órgãos de gestão. Eu considero que, sendo esta uma questão que nos une em grande parte, com diferenças pontuais evidentemente, mas que nos une a todos, esta escolha deveria ter um caráter suprapartidário e deveria ser feita através de profissionais devidamente selecionados de acordo com as suas habilitações nesta área. E, portanto, deveria existir um concurso para nomear o diretor. E o diretor que apresentasse um melhor projeto, que apresentasse um currículo mais preparado nesta matéria, ou seja, aquela pessoa que demonstrar que tem maiores competências específicas nesta matéria e apresentar um projeto de maior qualidade, deveria ser a pessoa escolhida para liderar este projeto. Porque, ao contrário de outros órgãos da administração regional, aqui estamos claramente numa matéria em que as divergências partidárias não são muito profundas e é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E, portanto, aqui era possível estabelecer uma questão, era possível, com certeza, estabelecer aqui, em relação a esta matéria, uma escolha que aposte na qualidade, no currículo do diretor ou dos órgãos de gestão, que aposte na qualidade do projeto apresentado. Essa, eu penso que é um patamar de evolução possível em relação aos parques naturais. Eu penso que, se evoluímos nesse sentido, prestamos um bom serviço aos Açores, prestamos um bom serviço a uma melhor competência, uma maior competência, maior eficácia no âmbito da gestão dos parques naturais na região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
A senhora deputada Aida Amaral tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados. Senhor secretário, desde já agradeço as simpáticas palavras que se dirigiu as palavras à minha pessoa. No entanto, eu quero deixar bem explícito que o atraso a que me referia não é o atraso dessa legislatura, mas um atraso, sim, que o governo do PS leva com 4 legislaturas, ou seja,
muito
16
bem,
anos de governação.
Muito bem.
Portanto, isso, desculpas, nós já estamos um bocadinho cansados de tantas desculpas de vocês.
Logo quem?
Eu acho que era importante perceberem...
Logo quem?
Era importante perceberem, vossas excelências, governo, Partido Socialista, que deviam ter governado e não governaram.
Muito bem.
E os únicos prejudicados foram e continuam a ser os marienses.
Senhor deputado José Cascalho, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Bom, esta minha intervenção vem só para reforçar as ideias que aqui que o Bloco de Esquerda apresentou e chamando a atenção da importância, novamente, do modelo de gestão, referindo que se no modelo atual existe um órgão que funciona de determinada maneira e esse órgão vai terminar dando lugar apenas ao diretor, faria todo o sentido ter feito uma avaliação ou que se fizesse uma avaliação daquilo que foi o trabalho efetuado por este órgão, porque de alguma maneira nós poderíamos ter a noção daquilo que é uma forma diferente da gestão e em que medida essa forma diferente de gestão pode contribuir para uma ligação à população local. Aliás, a ligação à população local é fundamental. Eu posso, por exemplo, fazer a pergunta aqui, quem é que vai ser responsável pela diária fiscalização, por exemplo, das jazigas fósseis da Ilha de Santa Maria? Não vai ser com certeza alguém que vai passear todos os dias, um fiscal que vai passear todos os dias junto às jazigas para saber se elas estão ou não são a ser estragadas. Terão que ser as pessoas, terão que ser os locais que se vão responsabilizar, não são vigilantes, Sr. Secretário. São as pessoas que estão a par daquilo que será feito em determinada altura na ilha, por exemplo. Se a direção de um parque que partilha a informação com um grupo de trabalho relativamente a estas questões, se informa à população, e se a população sabe o que se passa na ilha, é óbvio que a população vai estar atenta. Portanto,
É preciso ter a noção de que a forma como a gestão é realizada é importante. Aquilo que disse aqui o deputado do PPM também é importante. Nós já defendemos nesta casa também relativamente ao papel que tem um diretor do parque. Se há um diretor do parque, ele de facto devia ser eleito por concurso e apresentar de facto um plano, um projeto. E um projeto que trouxesse a mobilização da população local para poder dinamizar os projetos que são efetivamente locais e, portanto, que terão melhores resultados se a população participar ativamente nesses projetos. Muito obrigado.
Bom, Sr. Deputado Luís Silveira, até a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS-PP congratula-se com este documento, entende ser um documento positivo. De facto, pode pecar por tardio, mas nunca tarde demais e, por isso, na nossa opinião, vem sempre a tempo. De maneira que parece-nos um documento, como frisei, positivo, um documento que se vem articular com aquela que é a legislação atualmente em vigor para os parques naturais de ilha e que, quando foi criado este parque natural, a legislação era diferente daquela que temos hoje na região em relação a esta matéria. Bem como também louvar o Partido Socialista por ter acolhido algumas das propostas dos parceiros sociais, quer nas propostas que apresentou no âmbito da Comissão, bem como aquelas que acabaram de entrar, nomeadamente o fazer parte do Conselho Consultivo um representante nos Estados Açores, coisa que o CDS já tinha proposto no passado para outros parques naturais de ilha e que o Partido Socialista entendeu não aceitar a proposta. Hoje foi proposto pelos parceiros sociais e aceitaram. Congratulamos-nos com essa situação, bem como um representante de cada presidente de junta de freguesia da Ilha de Santa Maria, que também era uma das propostas dos parceiros no âmbito das adoções que foram feitas e, portanto, na nossa opinião, é bastante positivo. De maneira que, por tudo isto e também por a questão que vem acrescentar e que estabelece as regras em relação à aportação e às normas de utilização das jazidas fósseis, parece-nos que é um documento muito positivo e terá o voto favorável do partido do CDS-PP.
Senhoras e senhores deputados, creio não haver... Senhora deputada Bárbara Chaves, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, não posso deixar passar aqui uma questão. A senhora deputada Aida Amaral falou que nós levávamos 16 anos de atraso. Senhora deputada, em 96 nós tínhamos em Santa Maria quatro áreas marinhas protegidas que correspondiam às baías de São Lourenço, Maia, Praia e Anjos. Hoje temos nove áreas que incluem ZPS, SICs, zonas de IBAs e todas as outras, incluídas em todas as outras classificações dos diplomas previstos e estabelecidos pela IUCN. Se nós estamos 16 anos atrasados, é porque levávamos um atraso de 20 anos, que foi tudo aquilo que os senhores deviam ter feito e não fizeram quando estavam no governo.
Senhoras e senhores deputados, creio que agora sim estamos em condições de passar à votação na generalidade deste diploma. É o que passo a fazer de imediato. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. O senhor deputado que se abstém, faça favor de se sentar.
Na generalidade, o diploma foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 13 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 blocos que é 1 do PPM e 1 abstenção do PCP.
Vamos entrar na especialidade. Dentro do artigo 1º, como sabem, ele, em termos técnico-legislativo, altera um conjunto de artigos do outro diploma. Eu vou fazer, por uma questão de facilidade de identificação, referência a esses outros artigos. Portanto, temos em primeiro lugar uma proposta de alteração do PS para o número 2 do artigo 9º. As senhoras, número 2 do artigo 9º, as senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Temos de seguida uma proposta de alteração do PS, ainda dentro do artigo 1º, para o número 1 do artigo 30. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora, dentro ainda do artigo 1º, a proposta de alteração do PCP para a linha B do artigo 31. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora dentro do PCP. Vou votar novamente a proposta de alteração do PCP. Vamos votar a proposta de alteração do PCP dentro do artigo 1º para a linha B do artigo 31. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 14 do PSD, 5 a favor do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM.
Vamos votar agora, ainda dentro do artigo 1º, a proposta de alteração do PCP para o número 1 do artigo 32. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS e 14 do PSD. A favor, 5 a favor do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM.
Vamos votar agora a proposta de eliminação do PS para o artigo 36. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PS para o anexo 1º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar a proposta de alteração do PS para o anexo 2º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar a proposta de alteração do PS para o anexo 3º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 1º do diploma com as alterações que lhe foram introduzidas. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O artigo apresentado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 14 do PSD, 5 do CDS-PP, 1 do PPM, 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Passamos agora para o artigo 2º. Dentro do artigo 2º e dentro da mesma técnica legislativa, há uma proposta de aditamento do Partido Socialista de um artigo 24AA. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista para o artigo 24B. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista para o número 1 do artigo 24C. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar a proposta de aditamento do Partido Socialista de um artigo 24E. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 2º do diploma com as alterações que lhe foram introduzidas. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar. O senhor deputado que discorda, faça favor de se sentar.
O artigo apresentado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 14 do PSD, 5 do CDS-PP, 1 contra do PCP, 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar agora a proposta de aditamento de um artigo 2A apresentada pelo Partido Socialista ao Projeto de Decreto Legislativo Regional. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 14 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 abstenções do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM.
Se não houver oposição da Câmara, coloca a votação em conjunto, até que não seja objeto de qualquer proposta de alteração, os artigos 3º e 4º do diploma. Assim farei. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. O senhor deputado que se abstém, faça favor de se sentar.
Em votação final global, o diploma foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 14 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 1 abstenção do PCP.
Passamos para o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos.